Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 2, uma boa tarde a você. Terça-feira, 28 de maio de 2024. Começa aqui a edição de número 977 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. UEL oferta 636 vagas pelo Sisu para o ano letivo de 2025. Inscrições para vagas de portador de diploma são prorrogadas até 10 de junho. Dor de cabeça nunca é normal, principalmente se for crônica. Na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, a neurologista Elaine Keiko fala sobre a classificação das cefaleias. Nas comunidades indígenas, a tradição de contar histórias é a base da transmissão do conhecimento. Olívio Jecupé, escritor de origem guarani, é destaque na coluna Entre Páginas, com o livro Conversa de Fim de Tarde. Apresentação de Flávio Freire. Ouça a linda voz de Edinho Moreno, que estará em Londrina semana que vem, para narrar a história Pedro e o Lobo. Música de Prokofiev, com a Ozuel. Festival da Obra de Arte Impressa, 7ª edição. E a primeira festa literária de Londrina. Confira as inscrições para esses dois eventos.
A UEL e você.
Meio-dia 4, a UEL vai ofertar no ano letivo de 2025 um total de 636 vagas nos cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O número de vagas aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL é 7,9% maior do que o ofertado no ano letivo de 2024, ampliando ainda mais as possibilidades de ingresso ao ensino superior público na universidade para participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Conforme a resolução do CEP número 25 de 2024, disponível no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos, as vagas são para diversos cursos de graduação, incluindo o novo curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, no período noturno, com 15 vagas. Também estão sendo ofertadas vagas em agronomia, 10, arte cênica, 7, biomedicina, 5 vagas, direito, 5, enfermagem, 10, engenharia elétrica, 15, farmácia, 5, fisioterapia, 10, nutrição, 10, psicologia, 20, zootecnia, 10, entre outros cursos. As inscrições para o SISU 2025 ainda serão disponibilizadas pelo Ministério da Educação e terão início em janeiro do ano que vem, diretamente por meio da página do SISU. Ao acessar o portal, os estudantes interessados deverão fornecer os dados pessoais e as informações previamente cadastradas durante a inscrição para o Enem 2024. O governo federal abriu esta semana também, então, as inscrições para o Enem. Os interessados devem se inscrever na página do participante até o dia 7 de junho. Prazo que vale também para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, aplica as provas do Enem entre 3 e 10 de novembro nas 27 unidades da Federação. Quem não é isento deve pagar a taxa de inscrição, que continua no valor de R$ 85,00 até o dia 12 de junho. Essa taxa pode ser paga por boleto gerado na página do participante, PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, a depender do banco. Para pagar por PIX, basta acessar o QR Code que consta no boleto. Então, estas as informações a respeito do Enem e, no caso, a UEL, que vai ofertar no ano letivo de 2025 um total de 636 vagas em vários cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Então, para quem quiser ingressar por meio do SISU, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação.
Vestibular da UEL.
Meio de sete, vamos agora com informações sobre as possibilidades de solicitação de desconto ou isenção na taxa do vestibular da UEL. Maria Tereza Nascimento.
Para a edição do vestibular 2025 da UEL, a taxa de inscrição é de R$ 181,00, um aumento de R$ 5,00 em comparação ao último ano. De acordo com a coordenadora de processos seletivos, Sandra Garcia, o reajuste foi necessário em decorrência dos custos estimados para a realização do vestibular, além do índice inflacionário dos preços do último ano, acumulado em 3,14%. Candidatos interessados na isenção ou desconto do pagamento podem fazer o pedido pelo site da COPES ou pelo site do SEBEC. A isenção é destinada a estudantes de baixa renda que tenham estudado na rede pública de ensino ou na rede privada com bolsa integral. Esther Mariane Nascimento, assistente social do SEBEC, dá mais detalhes.
A solicitação da isenção pode ser realizada mediante o NIS, que é um número de identificação social de famílias que são inscritas no cadastro único. E cada pessoa deve estar cadastrada com a sua família ou individualmente, se for independente do seu núcleo familiar. As inscrições para os estudantes que possuem o NIS serão realizadas entre o dia 16/5 ao dia 6/6. E os estudantes que não possuem um cadastro poderão solicitar isenção através do SEBEC, mediante uma avaliação socioeconômica, e as inscrições são do dia 17/6 ao dia 1/7. A solicitação da isenção pelo SEBEC será realizada exclusivamente mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado na página da COPES, na qual vai ser obrigatório inserir algumas informações solicitadas e anexar os documentos também requisitados. Os critérios de isenção serão definidos a partir da renda do grupo familiar e da condição escolar. Então, a depender da renda dessa família, os descontos podem ser 100%, 50% ou até 30%.
O resultado final será divulgado no site da COPES. Os candidatos que fizerem o pedido pelo NIS terão o resultado no dia 14 de junho. Já para quem se inscrever pelo SEBEC, no dia 5 de agosto. Mais informações na página da COPES, copes.uel.br. Maria Tereza Nascimento para a Revista do Meio Dia.
Meio dia 10. Prorrogado o prazo de inscrições para portador de diploma de curso superior para o preenchimento de vagas remanescentes do vestibular 2024 da UEL. Os interessados têm até 10 de junho para se inscrever. A universidade oferta 273 vagas em diferentes cursos de graduação, como arquivologia, 30 vagas, matemática, 14 vagas, química, 10 vagas, entre outros cursos, para quem já terminou uma graduação e deseja estudar novamente. O pagamento da taxa poderá ser feito até 11 de junho. No dia 28 de junho, será publicada a lista de candidatos aprovados no processo. A pré-matrícula dos novos estudantes deverá ser feita entre os dias 28 de junho, a partir das 6 da tarde e 3 de julho. Mais informações sobre esse processo estão disponíveis no edital no site da COPES. O candidato interessado deve preencher um formulário eletrônico, anexar a documentação discriminada no edital, junto com o histórico escolar do curso superior concluído. O valor da inscrição é de R$ 84,00. O início das aulas do primeiro semestre de 2024 de graduação aqui na UEL está marcado para 17 de junho. A lista completa de vagas disponíveis e respectivos cursos pode ser conferida no site da COPES.
Vestibular da UEL.
A UEL também está com inscrições abertas para concurso público destinado ao provimento de cargos de agente universitário profissional e agente universitário de execução. São duas vagas. Uma para o cargo de analista de informática, que exige nível superior, e uma vaga para o cargo de técnico administrativo, com exigência de nível médio. As provas serão aplicadas no dia 4 de agosto, às 14h. Segundo o edital disponível no site da COPS, o cargo de analista de informática exige diploma de graduação na área de informática. A remuneração é de R$ 8.251, sendo R$ 7.616 de vencimento base, mais R$ 634 de vale alimentação. Para este cargo, os candidatos farão prova objetiva e prova de títulos. A taxa de inscrição é de R$ 150 e o regime de trabalho 40 horas semanais. Já para o cargo de técnico administrativo, também com regime de trabalho de 40 horas semanais, exige-se ensino médio completo com prova objetiva em única etapa de seleção. A remuneração é de R$ 4.866, que compreende R$ 4.231 de vencimento base, mais R$ 634 de vale alimentação. A taxa para inscrição neste processo é de R$ 90. Estão isentos da inscrição candidatos que estiverem no Cade Único, doadores de medula e sangue. Neste caso, vale para quem tenha doado medula e sangue em até 12 meses em relação à data de publicação do edital. E eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Paraná desde que comprovem a documentação no ato da inscrição. O processo de isenção segue até 28 de maio e, para requerer o desconto, é necessário preencher requerimento no site da COPS. Todas as informações a respeito, então, deste concurso público, que está com inscrições abertas, você pode obter no site da COPS.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Aqui é a doutora Elaine Keiko Fujisal, médica neurologista. E hoje eu vou falar com vocês sobre a queixa mais comum no consultório, a dor de cabeça. Eu escuto alguns pacientes comentarem que têm uma dor de cabeça que eles consideram normal e que a busca pelo neurologista foi porque essa dor mudou, piorou, enfim. Mas você já pensou se é normal ter dor de cabeça? A dor é um sintoma de que há algo errado no nosso organismo. Ela é um sinal vital, assim como a febre, a pressão arterial, a frequência cardíaca. Portanto, se há uma dor, precisamos observar com atenção o que isso significa. Existe uma classificação das cefaleias que ajuda o médico neurologista a fazer o diagnóstico mais preciso e, portanto, um tratamento mais adequado. Essa classificação separa, dentre outras coisas, as cefaleias em primárias e secundárias. As cefaleias são chamadas de secundárias quando são causadas por alguma outra doença que causa dor de cabeça. Por exemplo, um sangramento cerebral, meningite, alguns tumores. O tratamento desse tipo de cefaleia é tratar a causa, o que pode melhorar a dor. Agora, as cefaleias primárias são doenças que não têm outra causa. A dor de cabeça é a própria doença. Por isso, em alguns casos, não é obrigatório fazer exames para o diagnóstico. O que o paciente conta já pode ajudar a determinar.
Cuidados que valem uma vida.
A mais comum das dores de cabeça é a cefaleia tensional. Atinge alta taxa na população. Dias de estresse, problemas no trabalho, desafios pessoais, tudo isso pode causar contraturas musculares. Quando estamos tensionados, contraímos músculos do pescoço que refletem nas dores de cabeça. Os sintomas desse tipo de dor de cabeça são pressão em toda a cabeça, sensação de pressão atrás dos olhos, dor que pode afetar os dois lados da cabeça, nuca e testa, dificuldade em dormir, dores no pescoço e ombros. Apesar de estar muito associada ao estresse, a cefaleia tensional também pode surgir em pessoas que passam muitas horas sentadas na mesma posição, com a postura inadequada e sem fortalecimento e alongamento muscular. Noites mal dormidas, excesso de substâncias como álcool e cafeína, crises de ansiedade podem colaborar com o agravamento da dor. Dividimos a cefaleia tensional em três tipos: pouco frequente, quando ocorre no máximo duas vezes por mês; muito frequente, quando surge entre uma ou duas vezes na semana; e crônica, quando persiste por mais de 15 dias por mês. Geralmente, os pacientes se automedicam com o passar dos dias, o que é um problema, pois pode cronificar a cefaleia tensional. A dor pode melhorar momentaneamente, mas é sempre tratando a causa que iremos ver melhora na qualidade de vida e nos sintomas. O tratamento inclui a diminuição dos sintomas, mas também a prevenção, e para isso alguns medicamentos podem ser prescritos. Além disso, para tratar a cefaleia tensional, falamos muito em mudança do estilo de vida, como controle de estresse e ansiedade, exercício físico, fisioterapia, ajuste postural, tratamento da disfunção da articulação temporomandibular e neurofeedback. Lembre, dor de cabeça nunca é normal, principalmente se ela for crônica. Busque sempre a avaliação de um neurologista.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Certa vez, uma coruja fez um ninho em uma árvore para botar seus ovinhos. Alguns dias depois, ela colocou alguns ovos e começou a chocá-los. Depois, os filhotes nasceram. A mamãe coruja teria de arrumar algum alimento, então foi lá ela caçar insetos para a sobrevivência dos filhotes. Por azar, entretanto, o dia não estava bom. Chovia e ventava muito. Quando a coruja mãe voltou para o local onde estava o ninho, não o encontrou mais, porque ele havia caído no chão. Preocupada, a pequena coruja voou até onde estava o ninho e notou que um dos filhotes estava morto. A pobre ave chorou muito por ter perdido um dos seus. Ela também percebeu que um dos pequeninos havia desaparecido completamente. Assim, resolveu voar por todos os cantos da floresta em busca do filhote, na esperança de encontrá-lo com vida. Depois de muito procurar, a pequena coruja teve uma boa surpresa. Ele estava dentro do buraco do tatu. Como o local estava vazio, ela resolveu criar o filhote ali mesmo. Com o tempo, o filhote foi crescendo forte e feliz. A mamãe coruja teve então uma ótima ideia. Decidiu chocar seus ovos no buraco do tatu. Pensou que se tratava de um lugar seguro, pois era um bom abrigo para ventos, chuvas e outros problemas. Em seguida, ela contou ao filhote todos os problemas que tivera com aquela ninhada. Explicou-lhe também que todas as aves crescem e que quando isso acontece, cada um segue seu instinto e seu destino. Minha filha, disse a coruja mãe, chegou a hora de você também seguir o seu caminho e partir. Mas mamãe, protestou a jovem coruja, gosto tanto deste cantinho, vivo aconchegada e contente no buraco do tatu. Filha, você nasceu ave e essa é a sua natureza. Se você viver como um tatu, não será feliz. Você pertence às árvores, ao céu, à noite. Vai e siga o seu destino, mesmo que agora ele lhe traga sofrimento. A pequena obedeceu, sentiu uma tristeza grande, mas quando chegou a noite, ela gostou do mistério das árvores. Percebeu que a mãe estava certa. A felicidade de cada um resiste em ter coragem de seguir seu verdadeiro destino. Conversa de Fim de Tarde é uma das muitas obras de Olívio G. Coupé, escritor de origem guarani, autor de diversas obras de literatura nativa, transcrevendo histórias do seu povo a partir da tradição oral. Olívio escreve ficção e não ficção. Três de suas ficções têm edição bilíngue, português e guarani. Ele é pai de 5 filhos, entre os quais o cantor de rap guarani, Kunumi MC. Nesta obra, o narrador Olívio recebe convidados em casa e passa a lhes contar histórias e origem de algumas palavras e tradições do povo guarani, como tapioca, chimarrão, churrasco. Importante destacar nesta obra a ilustração incrível a cargo de Rodrigo Mafra. Eu li Conversa de Fim de Tarde, de Olívio G. Coupé. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Voz potente e poderosa, Edinho Moreno estará em Londrina semana que vem. Ele vai narrar a história Pedro e o Lobo, música Prokofiev, interpretada pela Orquestra Sinfônica da UEL. Vamos ouvir um trecho de uma entrevista que Edinho Moreno concedeu ao Clube da Voz em 2016. Em seguida, tem o maestro da Osuel. E aí vamos te mostrar essa entrevista inteira do Edinho, 8 minutos de duração.
E na locução, você não é mais você, você é o que a locução pedir, né? O que a locução exigir que você faça naquele momento, né? Cara, eu gravei uma chamada dos Simpsons. Mas tinha um arroto, assim, longo. E começou... Não foi pelo arroto de 17 minutos e 35 segundos que o Homer se tornou famoso. Os Simpsons, a família mais animada hoje na Fox. Eu tava começando em rádio, fui ter entrevistado a Denise Stoklos, e eu fui brincar com ela, falei, escuta, então, pela primeira vez no rádio, você pode fazer uma mímica pra gente aqui, pro nosso ouvinte. Olha, eu vou fazer uma bolha.
Você quer saber como é que essa história termina? Daqui a pouquinho, aqui na Cultura da Revista do Meio Dia, com o Edinho Moreno. Antes, tem o maestro Rossini Parucci, da Osuel.
Você está procurando um programa para fazer com a sua família em Londrina? Nos próximos dias 5 e 6 de junho, a Orquestra da UEL vai apresentar a peça Pedro e o Lobo, de Prokofiev. Essa peça conta a história de Pedro, esse garotinho que não tinha medo de lobos e vai para o meio de uma floresta para uma grande aventura. E essa história vai ser contada, junto com a Orquestra Sinfônica da UEL, pelo narrador Edinho Moreno, que é um dos locutores do canal Star Channel, do grupo Disney. Esse é um programa indicado para todas as idades, crianças, jovens e adultos. Os ingressos já estão à venda pelo site osuel.pagtickets.com.br ou na Mundo Max Unidade Sonkei. Adquira já o seu ingresso e venha fazer parte dessa aventura incrível com Pedro e o Lobo. Vejo vocês!
Tá aí o recado do maestro da Orquestra Sinfônica da UEL, Rossini Parucci. E agora você vai conferir um pouco da história de vida de Edinho Moreno, que estará em Londrina na semana que vem, para narrar a história Pedro e o Lobo, no palco do Ouro Verde com a Osuel. Entrevista de 2016 ao programa Ouço Vozes do canal do YouTube Clube da Voz. Ele, claro, interpreta várias vozes. Diz que o desafio é fazer da vida uma sucessão de agoras.
De séculos em séculos acontece um ano em que tudo dá certo para os negócios. É o ano do rato.
Eu vi o que você fez com a motosserra.
E se aí do lado abrirem uma peixaria? Oh, céus!
Vestir a camisa da paz não tem preço. O agudo não saiu porque
tinha acabado de sair.
Isso aqui, aí não dá pra sair um agudo. A gente tem que aprender a separar o agora dos outros momentos, né? Assim, agora você tem problema? Agora não. Tá doendo alguma coisa aí? Não. Puta, mas eu tenho uma conta pra pagar amanhã? Não, isso é um problema de amanhã. Hoje, agora, seria... Não. Então fica na boa, cara. Agora você não tem problema nenhum. Agora tá tudo bem. Isso, até a gente conseguir fazer da vida uma sucessão de agoras... É interessante essa coisa de ter que falar da vida, né? Porque eu acho o ouvir tão mais importante que o falar, né? Até para ouvir o silêncio. Pode ver que as partes mais importantes de um discurso, ou de um texto, ou de uma declaração, são precedidas de uma pausa. Falei, eu queria ser biólogo marinho, né? Trabalhei 10 anos em rádio e TV. Hoje faço voz pro FX, um canal da Fox, e pra Sky, e gravo comerciais e narrações, né? Acabei virando mergulhador, assim, um apreciador da vida marinha por hobby. Adoro cantar, mas canto mal. Adoro pintar, mas pinto mal pra chuchu. Gosto de fazer escultura, mas não faço legal. Faça o que você sabe fazer, faça aquilo que você faz bem. Cérebro, esse parasita que habita o nosso crânio, né? Eu chego a ponto de abrir o armário e fico assim, mas por que que eu abri esse armário? O que é que eu estou procurando? Ah, roupas, estou pelado. Aí vai. Fazendo locução, não estando em rádio, dá pra exercitar muito mais. Porque rádio é você falando com seu ouvinte e expondo opiniões e captando opiniões. É uma troca ali, mas é você o tempo todo. E na locução, você não é mais você. Você é o que a locução pedir, né? O que a locução exigir que você faça naquele momento, né? Cara, eu gravei uma chamada dos Simpsons. Mas tinha um arroto, assim, longo... E começou. Não foi pelo arroto de 17 minutos e 35 segundos que o Homer se tornou famoso. Os Simpsons, a família mais animada hoje na Fox. Eu tava começando em rádio, fui ter entrevistado a Denise Stoklos e eu fui brincar com ela. Falei, escuta, então, pela primeira vez no rádio, você pode fazer uma mímica pra gente aqui, pro nosso ouvinte. Olha, eu vou fazer uma bolha. Então. Aproxime-se do rádio, aí pro ouvinte se aproximar do rádio. Então ela chegou bem pertinho do microfone. Agora eu sou uma bolha. Agora estou flutuando. Agora estou descendo. E agora... Estourei.
Você já ouviu essa voz para o mal?
Eu vou confessar. Assim, lá pros 15, 16 anos, eu já tinha um timbre diferenciado dos jovens de 15, 16. Quando a voz começou a mudar, então já tinha um gravezinho, não sei o que. Então, eu usava pro mal, pra chuchu, eu ia assim pra discoteca. E tinha aquelas sessões de música lenta, que é quando você ia lá e chamava uma jovem pra dançar agarradinho e não sei o que. Mas só que assim, as meninas viviam dando tábua, né? Olha, você gostaria de dançar comigo? Não. Ah, meu pé tá doendo. Ah, não vai dar. Até que um dia eu peguei e falei, ah, quer saber? Vou usar outro tipo de tática. Então eu parava do lado da bonitinha e ela tava lá cantando com aquele inglês Enganation, né? Porque eu não tava cantando nada. E eu falava, escuta, você sabe o que, é que essa música tá dizendo? Não. Falei, quer que eu traduza pra você? Ah, é mesmo, você sabe? Falei, ah, vem cá. Então eu levava o menino e começava a dançar. Só que é o seguinte, eu também não falava inglês. Eu também não falava. Então o cara começava a cantar lá o Barry Manilow, né? We want to the sea, just my father and me, and the dog plays around down the sand. É uma coisa meio assim, ó, eu fui na praia com meu pai e o cachorro tava brincando na areia. E a tradução minha era assim... Nos seus braços eu me sinto tão feliz. Oh, por favor, não me deixe, meu amor. As músicas não queriam dizer nada daquilo que eu traduzia. Eu falava, puxa vida, como eu era canalha. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quis escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira.
Em seu rádio receptora, a difusora de Gamandukaya, transmitindo quase ondas médias, não tem filiais.
Tá aí o bom humor, o gingado, o profissionalismo e o vozeirão de Edinho Moreno, ele que estará em Londrina dias 5 e 6 para narrar a história Pedro e o Lobo. Música de Prokofiev, interpretada pela Orquestra Sinfônica da UEL. Esse material que veiculamos hoje aqui é uma entrevista dele ao programa Ouço Vozes, do canal do YouTube Clube da Voz, postado em 1º de outubro de 2016, disponível no YouTube. Semana que vem, então, vamos ouvir a linda voz do Edinho Moreno aqui em Londrina, dias 5 e 6, 8 e meia da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Concerto terá 3 temas. Divertimento em Ré maior de Mozart, em seguida a suíte antiga de Alberto Nepomuceno e a terceira peça do repertório, o tema de Prokofiev, Pedro e o Lobo. Narração de Edinho Moreno. Os ingressos já estão à venda no site ozuel.pagtickets.com.br. Variam de R$ 80,00 a inteira até R$ 40,00, dependendo do setor do teatro, com as respectivas meias entradas, R$ 40,00 e R$ 20,00. Semana que vem, claro, vai ter sorteio de pares de convites para essa apresentação da Usuel semana que vem, que vai trazer a Londrina Edinho Moreno. Ingressos à venda também na loja Sonkei. Inscrições para a feira promovida pelo Grafatório abertas até sexta-feira, Maria Tereza Nascimento.
Vem aí a 7ª edição do Festival Dobra de Arte Impressa de Londrina, do dia 27 de julho até 4 de agosto. As inscrições para quem quer ser expositor na feira estão abertas até o dia 31 de maio. Para a seleção, serão utilizados critérios de qualidade estética, diversidade de linguagens e o propósito de abordar temas relacionados a grupos historicamente desfavorecidos. A divulgação do selecionado será feita no dia 6 de junho no Instagram do Grafatório. A exposição será nos dias 3 e 4 de agosto. Já para quem deseja enviar propostas de apresentações musicais, o período de inscrição vai até o dia 7 de junho. Os selecionados serão notificados pelo correio eletrônico no dia 17. Como critérios de escolha, serão avaliados a qualidade estética, consistência conceitual da proposta e viabilidade técnica. A relação do repertório com as artes impressas e trabalhos autorais terão vantagem na concorrência. As apresentações serão feitas na Vila Cultural Grafatório e na Funcarte entre os dias 2 e 4 de agosto. Os formulários para inscrição e demais informações estão disponíveis no Instagram, @grafatório.
Lembrando então que as inscrições para o Festival Dobra de Arte Impressa, 7ª edição, abertas até sexta-feira agora, dia 31. E essa semana está sendo realizada uma oficina com a escritora e jornalista Karen de Bertolis pela programação da FLIU, Festa Literária de Londrina. Semana que vem tem mais uma oficina com a entrada franca e as outras atrações você também confere com a Maria Tereza.
Serão 3 semanas de oficinas e atividades formativas gratuitas para a comunidade literária e 2 dias de evento para o público em geral. Dos dias 3 a 6 de junho, começa a oficina Publicação de Livros, destinada a autores e escritores que buscam aprofundar seus conhecimentos e habilidades em autopublicação e estratégias de marketing no setor editorial. Serão ministrados pelo editor Rafael Silvaro, um dos idealizadores da festa e fundador das editoras Verne e Madre Pérola. Dos dias 10 a 13, financiamento para projetos literários será o tema conduzido pela jornalista e produtora cultural Isabela Cunha, que também coordena a festa. Irá abordar as diversas possibilidades de captar recursos, seja para a publicação de livros, ações formativas ou atividades criativas de natureza literária. Todas as oficinas serão realizadas das 7 até 9 da noite na Biblioteca Pública Municipal de Londrina. As inscrições estão abertas e são gratuitas, disponíveis no Instagram, @festaliterarialondrina. Lembrando que após as oficinas, a festa oferecerá um final de semana com apresentações artísticas, bate-papos e feira de livros aberta ao público. No dia 14 de junho e no dia 15 de junho, das 10 da manhã até 5 da tarde, também na Biblioteca Pública de Londrina. Maria Tereza Nascimento para a Revista do Meio Dia.
Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir.
Ma nuit.
Je t'aime.
T'arrêtes de mettre du gaz comme ça demain tu vas pas partir direct au chalet.
Comment ça, tu viens pas avec moi?
Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit.
Brûler vif?
Yes, sacrément!
Quoi?
De la charpentière ici?
Vas-tu prendre bière? Moins que tu fasses connaissance avec le monde ici, tu vas faire partie de la place. Oh.
E segue até sábado em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde o longa canadense A Natureza do Amor. Sessões às 16h, 19h. Já na semana que vem, o Ouro Verde será palco de mais 2 concertos da Usuel Série Catuaí, dias 5 e 6. E abrimos a cultura hoje com a voz de Edinho Moreno, que estará na cidade semana que vem, justamente para apresentar junto com a Usuel a história Pedro e o Lobo. O desenho dos estúdios Disney está disponível no YouTube e apresenta outro narrador lá das antigas. O nome não está identificado, mas vamos te mostrar um trecho da história que será contada no palco do Ouro Verde.
Esta é a história de... Sim, Pedro e o Lobo. Quando Prokofiev compôs a música para Pedro e o Lobo, representou cada personagem desta fábula por instrumentos da orquestra. O tema musical de Pedro é tocado pelo quarteto de cordas. O passarinho, a quem vamos chamar Sasha, pela flauta, num registro agudo. Sônia, a pata, pelo oboe. O motivo tocado pelo clarinete representa Ivan, o gato. Este motivo é executado num registro muito baixo. Representado pelo fagote. Os tiros dos caçadores pelos tímpanos. Mas a nossa história tem outro personagem. Lobo. aqui nesta casinha mora o nosso herói, que armado até aos dentes, está decidido que hoje há de caçar o lobo.
Trecho da história Pedro e o Lobo, música Prokofiev. Semana que vem, dia 5 e 6, 8:30 da noite, a Usuel vai interpretar esse tema no Cine Teatro Ouro Verde. A narração será de Edinho Moreno. Essa narração mais antiga encontramos no YouTube. Dublagem do desenho dos estúdios Disney. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane, Patrícia Zanin, estágio Maria Tereza Nascimento, Karine Silva e Henrique Martins. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção-geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde. Até lá. Tchau.